A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta segunda-feira, 27 de janeiro, seja bem-vindo. A nossa programação está de volta e o nosso assunto agora é o mercado da soja, as baixas que foram registradas na Bolsa de Chicago, mas é claro que não vamos falar só sobre esse mercado, uma vez que foi um dia de baixas generalizadas para as commodities agrícolas, a pressão do agravamento do quadro com o coronavírus na China, onde já matou mais de 80 pessoas e casos confirmados em mais de 14 países, ficou bem clara nessa segunda-feira, uma segunda-feira de intensa aversão ao risco no mercado financeiro global. E tudo isso a gente vai conversar agora e, claro, entender os impactos para a formação dos nossos preços aqui no Brasil com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting. Vlamir, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Para nós é um prazer.
Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos.
É isso, né, Vlamir? Um pouquinho mais cedo a gente falava aqui, antes de entrar no ar ao vivo, a gente falava, todo ano tem uma notícia nova. E 2020 é o coronavírus e hoje provocou um estrago aí no mercado financeiro entre as commodities, mas a soja conseguiu recuperar parte dessas baixas, né, Vlamir?
É, Carol, se a gente voltar um ano atrás, aí tinha nessa mesma época, aí no começo do ano passado, a crise da gripe suína, né? No caso da peste suína lá na Ásia toda, na China principalmente, que trouxe uma grande pressão, até causou um impacto muito maior aí nas cotações, no lado negativo. E agora, a novidade do momento é o coronavírus, aí, que está atingindo principalmente a China e alguns países, e causando um temor aí. O investidor não gosta de risco, o investidor não gosta de movimentos bruscos, e acabou liquidando aí as commodities, todos trabalharam numa linha negativa. Mas durante o dia o mercado foi se acomodando, o mercado não está ainda sentindo aquela pressão tão negativa que foi que nem no ano passado com relação à gripe suína. Então, aparentemente, essa crise aí, ela não está trazendo um impacto tão forte como foi no passado e como já foi outras. Então, o mercado um pouco mais acomodado, dá para sentir que o mercado trabalhou com 12 a 14 pontos de baixa no pior momento do dia, agora no final aí já fechando entre 4 e 5 pontos, que para a gente é um fechamento tecnicamente positivo, mesmo sendo um dia de leve baixa, mas já a gente olhar graficamente, ele foi um fechamento tecnicamente positivo. E o que a gente viu foi pouca coisa de movimento de negócio no Brasil aí hoje, né?
Vlamir, antes da gente falar do nosso mercado, o senhor acredita que a pressão exercida por esse fator pode continuar aí nas próximas sessões até que a gente tenha novas informações sobre esse quadro ou não, né? O mercado já atuou diante disso como deveria atuar e a partir de agora deve se voltar aos seus próprios fundamentos, embora a gente esteja falando sobre China e tudo que está ligado à China está ligado à soja e tudo acontece em grandes proporções, né, Vlamir?
Exatamente, Carol. É a questão com relação a essa questão do coronavírus, eu acho que ainda ele vai trazer ainda mais algumas questões, alguma influência aí nos próximos pregões. E até que se tenha alguma coisa mais sólida, um controle melhor sobre essa crise, certamente ele vai continuar influenciando o mercado financeiro, né? Isso influenciando o mercado financeiro acaba influenciando o dólar, né? O dólar subindo, ele acaba sendo um limitante de alta em Chicago. Então, eu acho que a situação ainda não passou, vai continuar ainda tendo alguma turbulência, mas ela passa e o que a gente tem aí para o ano é que o ano é um fundamento positivo para principalmente soja, em que a demanda mundial vai ser muito maior que a produção que está sendo colhida e que vai ser colhida. Então, os fundamentos da soja é para um ano de cotações em alta frente ao que tivemos em 2019. Né?
Tá. Agora, o senhor pontuou uma situação importante. Tivemos um dia de negócios um pouco mais lentos e pontuais no Brasil. Isso foi motivado essencialmente pelas baixas em Chicago, porque se a gente olha para o dólar, né, Vlamir, a gente vê a moeda americana ali ainda na casa dos 4,20. Ou teve outra motivação, além do recuo em Chicago, que limitou os negócios aqui no Brasil?
O principal fator no Brasil é que não tem mais soja, né? Então, quase nada de soja da safra velha. A safra nova está em colheita, mas como houve um atraso no plantio, o ritmo ainda é bem abaixo do ano passado e o pouco produto que aparece está sendo usado para quitar contratos antigos, então não está sobrando soja disponível aí para novos negócios. Então, os negócios são muito escassos. Hoje teve alguma coisa negociada no Porto de Paranaguá entre 86 e 86,5. Como o mercado do momento ele estava aí na faixa de 8, 9, 10 pontos abaixo lá em Chicago, ele acabou pagando cerca de um real abaixo do que pagava nos melhores nos momentos da semana passada. Agora, no final, já estava falando em 86,5, talvez pagasse um pouco mais. Então, já tentando se aproximar muito perto do que trabalhou na sexta-feira. Então, o mercado, nesse fechamento de segunda-feira, já está buscando um pouco de estabilidade frente ao fechamento da semana passada.
Tá. Vlamir, o que que ainda é observado pelo produtor ou de que forma que ele se comporta agora diante desse quadro? Ele tem bom percentual da safra já comercializado, ele está avançando com a colheita sem grandes problemas. O que que ele tem que se atentar agora diante desse presente momento que ele está vivendo?
Olha, Carol, o que a gente tem que alertar para o produtor é que, como já tem bastante soja negociada, aí temos mais de 50 milhões de toneladas da safra já negociada, é só entregar os contratos. Ele tem que seguir colhendo dentro do ritmo normal, aí colher uma safra boa, entregar os contratos e fazendo o negócio dentro da realidade de boa relação de troca para ele. Então, a gente não quer alarmar o produtor, não é para o produtor tomar aí alarmes, sempre tem aqueles que vêm para assustar o produtor. A gente acredita que o ano vai ser bom para o produtor, ele não precisa se apavorar para sair vendendo a qualquer momento na boca da colheita. É um ano que o produtor vai ter que administrar, a comercialização vai ser escalonada, o produtor vai ter boas cotações e ele não pode se apavorar agora nesse começo de temporada, né? Principalmente em função dessas situações que nem agora aí, que ainda vão ter alguns dias aí pela frente em cima de muito boataria sobre o coronavírus, né? Então, essa Carol, a questão é a seguinte: hoje, por exemplo, se aponta lá que na China teriam falecido aí umas 80 pessoas em função do coronavírus. Vamos lembrar que a China tem 1,5 bilhão de habitantes. A China tem mais ou menos um volume de 70 milhões, 60 milhões de pessoas que falecem todo ano. Então, isso dá uma média de umas 5, 6 milhões de pessoas que falecem por mês. Então, é uma situação, uma doença que está nova, que é um problema, mas se a gente fazer o comparativo de quantas pessoas morreram, é muito pouco perante uma população chinesa e perante a normal deles.
O que
E
você...
como o índice de doentes já atingiram milhares de pessoas, é sinal de que a doença também pode ser controlada. Então, eu acredito que nos próximos dias, rapidamente, vai se criar alguma solução mais eficiente e vai se contornar todo esse problema aí. Eu acho que não é um. Como a semana passada, na quinta-feira, a Organização Mundial do Comércio, da Saúde, né, o OMS, se reuniu e apontou que não é momento para se falar em pandemia ou de crise mundial. Cada tem que olhar para esse lado, né? Se a Organização Mundial da Saúde está acompanhando e está vendo que é uma situação que tem maneiras de ser controlada, então não é para se criar muito temor em cima disso. E, primeiramente, o produtor não pode se apavorar e sair fazendo negociações que ele não lhe dão retorno econômico.
Já circulam, inclusive, Vlamir, na internet, algumas informações de que no hospital. No hospital da cidade, onde começou tudo isso, né, em Wuhan, a gente tem já a notícia de que o hospital teria conseguido reverter o quadro de 7 pacientes infectados com o coronavírus. Essa informação ainda não foi oficialmente confirmada, né? Mas, segundo essas informações que chegam até nós, elas já partiriam de uma agência estatal chinesa, né? Nós até pesquisamos no site da agência Xinhua, que é talvez a maior estatal de notícias da China. Ainda não tem por lá essa informação. Mas é aquilo que a gente acabou de comentar, né, Vlamir? Trata-se de 80 pessoas, claro que é lamentável e é preocupante porque não se sabe exatamente o que está acontecendo, mas fato é que se a gente se volta para o nosso setor, para o nosso propósito aqui, que é o agronegócio, a gente não vê nenhum grande impacto negativo para a demanda chinesa por alimento, né?
É, eu acho que não vai afetar a demanda de alimentos, não vai mudar nada. Os chineses são muito eficientes, Carol, nessa questão de responder a crises. Dá para ver aí que as notícias de hoje, por exemplo, o governo chinês está fazendo dois hospitais novos aí para atender esses pacientes, porque é uma doença contagiosa, isso não, isso todo mundo concorda. E esses dois hospitais vão ser construídos em 10 dias para
Sim,
atender
sim.
todo esse pessoal. Então, a resposta chinesa é muito mais eficiente que qualquer outro lugar do mundo. Então, para ter uma crise e para a crise ter controle, ela está acontecendo no lugar onde que a condição e a resposta é a mais rápida e imediata possível. Então, eles rapidamente vão conseguir controlar isso aí.
Sim, sem dúvida. Inclusive que nas últimas informações da Xinhua, a gente vê que o destaque deles é exatamente isso, né, Vladimir? Que medidas rigorosas estão sendo adotadas para conter a propagação do novo vírus, porque é um vírus que tem uma transmissão e uma retransmissão bastante eficiente, né?
É, exatamente. E como é um vírus, a parte de durabilidade dele é de 15 dias, mais ou menos. Então, se ele for controlado, o local e tudo, que ele não saia desse ambiente deles lá, e em hospitais, que nem agora sendo feito esses hospitais específicos para isso, a tendência é desse vírus rapidamente ele ser abafado lá mesmo e automaticamente o controle chegar aí a uma situação de normalidade rapidamente.
Certo. Bom, Vlamir, enquanto a gente espera por essa retomada da normalidade, aqui no Brasil a gente continua recebendo algumas boas notícias das nossas exportações e nessa segunda-feira, dados da SESC, a Secretaria de Comércio Exterior, mostra que tivemos bons volumes embarcados de soja, milho e também no setor de carnes, não é isso?
Exato, Carol. Antes de fechar, de falar, comentar sobre a questão das exportações, estão
Pois
muito
não.
boas. Só para fechar a questão da China, lembrando que a China, Carol, ela entrou no sábado, no ano novo lunar, agora do ano do rato, que eles consideram sendo um ano excelente aí para crescimento econômico. Uma grande parte das empresas chinesas, elas se alongam o feriadão deles até a sexta-feira agora. Então, o ritmo dos negócios, né, a semana passada estava parado, essa semana também deve ser muito inexpressivo. E provavelmente o que a gente espera de movimento da China vai vir depois do dia 15 de fevereiro, quando der o prazo de um mês aí, que foi no primeiro na assinatura do contrato no dia 15. Então, o mercado também ele olhou para tem que olhar para esse lado, que não se espera grande movimento chinês aí nesse período. É um período de paradeira mesmo. Então, não é um período que tem que apavorar o nosso produtor. O produtor tem que seguir com a safra dele, que a demanda vai vir aí na sequência sem problema.
E o pouco que eles compram vem comprar aqui também, né, Vlamir? Como já aconteceu na semana passada.
Esses dias teve negócios, aí falando já exportação, os dados da CSEX aí desse começo de semana, representando já as primeiras 4 semanas de janeiro, aí faltando agora só essa última aí para fechar o mês. A soja está com 850 e 95,9 mil toneladas. É, mesmo sendo um período que normalmente não tem soja, a gente quase não teve negócios novos, a tendência é fechar o mês de janeiro agora com 1.100.000 toneladas de soja exportada. Então, é um bom número para um ano em que o Brasil já vendeu no fechamento de janeiro a dezembro de 2019 aí, mais de 78 milhões de toneladas. Então, praticamente não tem mais produto. Então, agora o número está vindo favorável na exportação da soja. A exportação dos demais produtos também está positiva. Dá para dar como exemplo o milho, já quase 2 milhões de toneladas embarcados aí, e devendo chegar perto de 2 milhões e meio agora em janeiro. Então, também um bom número. E a boa notícia para o segmento todo é o setor da carne, né? O setor da carne está melhor ainda que os grãos, né? Nós temos os suínos já com 46 mil toneladas acumuladas, com fôlego para chegar a 60 mil e bater recorde histórico de exportação para o mês de janeiro. Temos o boi já com 92.500 toneladas, com fôlego para andar perto de 120 mil, se a gente
Caramba.
avaliar o boi, o recorde histórico para janeiro foi em janeiro do ano passado com 102,4 mil toneladas. Então, nós com certeza vamos bater o recorde histórico do boi. O janeiro do ano passado para o suíno foram 41.900 toneladas, já estamos com 46, com fôlego para ir a 60. Então, o ritmo do suíno também é muito forte. E o frango segue no ritmo normal dele, né? O Brasil é o maior exportador mundial do setor do frango também. Estamos com 223.500 toneladas, com fôlego para 290 mil toneladas esse mês de janeiro. E janeiro do ano passado foram 260.700 toneladas. Então, os três com fôlego para serem melhores do que foi 2019, que já foi um excelente ano para carnes. Então, o segmento da carne segue positivo também, dando fôlego para a demanda interna do segmento farelo e grão.
Se a gente está exportando mais carne, certamente a gente está consumindo mais milho e mais soja aqui dentro, né, Vlamir?
Com certeza, vai ser um ano de bom ritmo de consumo interno. Essa acomodada que nós tivemos nas cotações das carnes do boi, do suíno, agora nessas primeiras semanas de janeiro, aí, esse nada mais é com o impacto aí do segmento aí que vem de dezembro, de um período normal de boa demanda, e janeiro é um mês mais fraco de demanda e automaticamente o varejo repõe menos, ele vem com a pressão maior para comprar dos frigoríficos e automaticamente é período normal de acomodação. Então há uma queda normal nas primeiras 3-4 semanas do ano e depois o mercado começa a andar e provavelmente vai ser um bom ano para o segmento da carne aí, que nós temos potencial de crescimento econômico brasileiro, acima de 2%, a economia devendo crescer traz demanda de alimentos, isso é um fator positivo para a demanda de alimentos, e a exportação, que o Brasil vai seguindo líder mundial, justamente porque nós temos aí aberto muitos mercados novos, feito muitos acordos comerciais. O Brasil tem a carne melhor do planeta em valores e preços e é o maior exportador. Então, nós temos todas as vantagens possíveis no segmento da carne para seguir como líder mundial, aí, como a gente já é na soja, e estamos caminhando para ser no milho também aí, nos próximos anos.
Vlamir, nesse ambiente e com o dólar ali na casa de 4,20, a que preços a gente vai fechando a segunda-feira de indicativos para portos? Temos?
Olha, os portos aí negociaram entre 46 e 46,5 aí para a soja agora de fevereiro.
46 ou 86?
Ah, aliás, 86. 46, eu estava pensando milho no mercado interno. 86, 86,5.
Que é um bom preço para o milho no mercado interno, não, Vlamir?
O milho também está com cotações boas nesse começo de ano. E as posições aí para maio e junho, na faixa de 87,5, julho 88, mas o mercado pouco vendedor, poucos negócios. Houve alguns negócios, mas foram poucos.
No mercado de milho, os negócios também são um pouco mais limitados ou a gente tem condição de evoluir um pouco melhor, pelo menos?
Cara, a questão do milho é diferente da soja. O milho ele já está no pico de cotações e estamos na boca da colheita. O que a gente sentiu nesse primeiro dia de semana é que os grandes compradores do setor da ração, eles se retraíram e agora já começam a falar que vão esperar receber balcão, vão receber do produtor o milho direto da lavoura. Então, eles começaram a recuar os interesses de compra. E com isso, hoje a gente viu vendedores no mercado de milho querendo negociar, mas não encontrando compradores, justamente em função dos grandes começando a se retrair. Então, é um sinal de que estamos chegando na boca da colheita, nos próximos dias vai ter um bom ritmo de colheita de milho, e como os portos hoje trabalham entre R$ 39 e R$ 42, o balizador dos preços do milho é o nível dos portos, e os grandes compradores sabem disso, e automaticamente, se não houver nenhum problema com relação à colheita nos próximos dias, próximas duas semanas, que deve ter colheita andando, nós vamos começar a ter uma leve queda nas cotações. O mercado do milho para o ano é um ano bom, mas nós estamos com valores já acima do mercado de exportação, então ele vai acomodar um pouco abaixo do que está hoje, aí uma possibilidade de recuar aí até uns 10%, quando ele se estabiliza dentro dos patamares de exportação.
Tá certo. Vlamir, te agradeço muito pela companhia nessa tarde de segunda-feira confusa, né, Vlamir? Mas acho que a mensagem principal para o produtor brasileiro é essa, né? Como o senhor falou ali no, mais cedo na nossa entrevista. Não é um cenário de desespero, ninguém precisa sair vendendo a soja desesperadamente. Ainda temos uma perspectiva, um horizonte muito positivo para o nosso agro, né, Vlamir?
Ah, com certeza, Carol. É um ano que tudo indica que o produtor tem que estar acompanhando muito o mercado, acompanhar o Notícias Agrícolas, participar de eventos, melhorar em tecnologias, ele tem que continuar buscando informação para ele fazer bons negócios. Cada vez mais a informação vai valer muito para o produtor aí, para ele ter sucesso econômico.
Tá certo, é isso mesmo. Vlamir, muito obrigada mais uma vez. Boa semana para o senhor, até a próxima, um abraço.
Igualmente, até a próxima.
Conosco, portanto, Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, com quem conversamos principalmente sobre os impactos da questão do coronavírus. Trata-se ainda de uma cena muito incerta, poucas informações concretas se têm até esse momento sobre o controle da doença, embora a China já tenha deixado muito claro que medidas rigorosas estão sendo tomadas para que essa doença seja controlada, inclusive estendendo o feriado do Ano Novo Lunar por cerca de mais 3 dias. Algumas regiões não podem voltar às suas atividades até 8 ou 9 de fevereiro. E mais do que isso também, como complementou o Vlamir Brandalize, a gente tem o período de vigência, o período para que o acordo da China com os Estados Unidos entre em vigência de 30 dias, ou seja, 15 de fevereiro é quando a gente deve ver uma retomada dos negócios, uma possível volta da compra de compras da China no mercado americano, mas agora, com esse agravante da questão do coronavírus, a gente precisa entender como é que isso vai seguir atuando no andamento dos negócios do mercado. Então, vamos ficar atento. Aqui para o Brasil, de outra forma, a gente tem alguma sustentação ainda na questão cambial, na demanda que segue muito intensa. Como bem pontuou o Vlamir Brandalize, as nossas exportações de soja e milho foram muito boas na última semana e no que já temos de acumulado nesse ano de 2020, nesse mês de janeiro. Mas mais do que isso e melhor do que isso, nós temos números muito fortes para o setor de carnes, tanto para frango quanto para suíno e concluindo com boi, né, com carne bovina. O que isso quer dizer? Que a gente está demandando mais soja e mais milho para fazer valor agregado, para produzir mais proteína e exportar. A gente já tem 46 mil toneladas de carne suína exportadas neste mês de 2020, com potencial para fecharmos janeiro com 60 mil. Temos ali algo perto de 92 mil toneladas de carne bovina com potencial para chegarmos a 120 mil. Caso esses dois números sejam confirmados, teremos recorde histórico para o mês de janeiro nos dois casos. No frango, a gente tem uma manutenção do nosso ritmo. O Brasil é o maior exportador mundial de frango, 223 mil toneladas até esse momento, com potencial para chegarmos a 290 mil. Então, tudo ainda mantido, todos esses fatores unidos ainda mantém uma boa perspectiva para o setor de grãos. Temos a questão do dólar, temos a questão dos prêmios e portos para a soja hoje atuando entre R$ 86 e R$ 86,50 por saca. Se a gente vai a posições de entrega um pouquinho mais distantes, esses valores chegam a R$ 87,50 até R$ 88,00 por saca. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago no encerramento dos negócios dessa segunda-feira, números na tela. O contrato março fechou com US$ 8,97 por bushel, uma baixa de 4 pontos mais 75. O maio, US$ 9,11, caindo também 4 pontos mais 75. O julho fechou com US$ 9,24 e o agosto com US$ 9,29, ambos perdendo 5 pontos nessa segunda-feira. Números do milho agora. Milho também fechou com baixas expressivas, o março US$ 3,80. O maio, US$ 3,86 por bushel, o julho, US$ 3,92 e o setembro, US$ 3,91. As baixas variaram entre 4 e 6,75. Concluindo com os números do trigo, também no vermelho, mas bem próximos da estabilidade. O março, US$ 5,72, o maio, US$ 5,71, o contrato julho, perdão, US$ 5,70 e o setembro, US$ 5,76, caindo entre de 1,25 a 2 pontos mais 25 nos principais contratos negociados na Bolsa de Chicago. Lembrando, a soja fechou com essas pequenas baixas de pouco mais de 4 pontos, mas nos piores momentos do dia atuou com perdas de 12 a 14 pontos. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, com as informações do fechamento de mercado dessa segunda-feira, mas é claro que a nossa equipe segue trazendo as últimas notícias do dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil e a gente volta a se encontrar amanhã. Para você, bom descanso, até lá!